Mateus 6, 22 a 24, fala sobre domínio. E o domínio sobre o qual devemos ficar somos nós que escolhemos. Diz assim a palavra: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão! Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aleluia. Domínio. Domínio determina qualidade de proprietário. Dispor de alguma coisa como senhor dela. Isto é exercer domínio. Espaço ocupado também é considerado como uma área de domínio. Habitação é um lugar de domínio. Domínio determina sempre um lugar. Possessão também. Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, andou entre as pessoas ensinando que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode viver sob o domínio da luz e o domínio das trevas. Ninguém consegue fazer isto ao mesmo tempo. E Jesus sempre deixou bem claro que cada um produzirá as obras que agradem a quem está servindo. Aí fica muito sério. O domínio determina isso. Qual é o senhorio na sua vida? As suas obras vão agradar ao seu Senhor, a quem você está sob o domínio dele. O domínio determina o tipo da obra que realizamos no dia a dia. O domínio do corpo luminoso é o primeiro momento que nós vemos aqui no versículo 22. Um corpo luminoso, é claro, está sob domínio da luz. E se ele está sob domínio da luz, ele passa a possuir luz, passa a ser fonte de luz e passa a produzir luz. E ele afirma: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Corpo luminoso. Então existe um domínio sobre o corpo luminoso. Se os olhos são a lâmpada do corpo, então quer dizer que aquilo que vai para a nossa alma através dos nossos olhos deve, então, iluminar a nossa alma, o nosso corpo. Os olhos são as janelas que identificam nossos interesses, desejos, ambições e aquilo que alimenta a nossa alma, o nosso intelecto. Por isso que ele afirma: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, esta expressão representa o verdadeiro crente que se entrega inteiramente a Cristo e a serviço do Deus Criador. Se os teus olhos forem bons, todo o teu ser será bom. Se os teus olhos forem bons, você vai ver como Deus vê, você vai entender como Deus entende. Você vai amar como Deus ama. Todo o teu corpo será luminoso se os teus olhos forem bons. Com lâmpada boa, o ambiente fica bem iluminado. Da mesma forma, com olhos, alma bons, todo o corpo será luminoso e frutificará para Deus. Todo o teu corpo será iluminado quando a nossa alma está a serviço de Deus. E aí entra o fruto do Espírito, porque o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus habita em nós e nós somos totalmente iluminados. Quando somos totalmente iluminados, estamos cheios do Espírito de Deus. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é iluminação pura, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. João 3, 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, para que os nossos olhos sejam lâmpada do corpo, para que os nossos olhos sejam bons, para que todo o nosso corpo seja luminoso, então, nós precisamos fazer o quê? Praticar a verdade. Andar conforme a palavra de Deus. Aí, acontece o quê? Aproximação da luz. E quanto mais intensa a luz, mais autoridade e poder. E as nossas obras são poderosas em Deus, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. As nossas obras são motivo de muitas e muitas pessoas glorificarem a Deus, porque nós praticamos a verdade e vivemos na intensa luz de Jesus. Se a nossa alma estiver bem alimentada com a palavra de Deus e com a comunhão santa, certamente todo o nosso corpo será luminoso a serviço de Deus em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Domínio. O domínio do corpo vem por olhos bons, que são a lâmpada do corpo. E aí todo o nosso ser fica luminoso na prática da verdade e cada vez nos achegando mais a luz verdadeira, a luz de Jesus, a luz do Deus Todo-Poderoso. E as nossas obras cada vez serão mais poderosas em Cristo Jesus, para testemunho. O domínio do corpo em trevas. Antes foi o domínio do corpo luminoso, agora domínio do corpo em trevas. Versículo 23. Um corpo que está em trevas, ali se estabelece o domínio e possessão do quê? Das trevas. Esse corpo está possuído pelas trevas, produzindo aquilo que é próprio de quem? Das trevas. Próprio do maligno. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Se os teus olhos forem maus, olhos maus, ao contrário de olhos bons, representam tudo aquilo que o mundo oferece para alimento da alma, para o mau caráter. Olhos maus formam mau caráter. Olhos bons formam bom caráter. Olhos maus é o mau alimento da alma, que conduz certamente sempre para a escravidão. E ele continua afirmando: todo o teu corpo estará em trevas se os teus olhos forem maus. Quando alguém aceita o mau caráter imposto pelo mundo, todo o seu corpo estará a serviço do mundo e não a serviço de Deus. E nós vemos também em Gálatas 5, 19 e 21, que são as obras da carne, ou podemos chamar do fruto da carne. Tem o fruto do Espírito e tem o fruto da carne. E é tudo que não presta. O fruto do Espírito é tudo que presta, tudo que é bom, tudo que edifica. Então, se os teus olhos forem maus, se você alimentar a tua alma com coisas ruins, todo o teu corpo estará em trevas. E caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Jesus está aqui falando das trevas que se disfarçam de luz. Jesus está exemplificando. Há trevas que parecem luz. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, a aparência do mal. O mal nunca vem como coisa assustadora, vem como coisa sedutora. agradável aos olhos. Por isso que ele fala aqui das coisas, das trevas, que entram pelos olhos, que entram pela alma e produzem trevas no corpo todo. E muitas pessoas vivem colocando as coisas do mundo em primeiro lugar. Muitas pessoas dentro das igrejas vivem colocando o mundo em primeiro lugar e pensam que estão vivendo na luz de Jesus. Mas mesmo pensando, ainda estará o seu corpo vivendo em trevas e a serviço das trevas. Então nós precisamos tomar cuidado com a falsa luz. Sentir emoções, sentir arrepios durante um louvor, durante um culto, não é o suficiente. Precisamos tomar cuidado com a falsa luz. A falsa luz, ela produz enganos através da alma. A verdadeira luz mexe com a nossa razão, com o nosso entendimento, com a nossa compreensão, e nos conduz à prática daquilo que agrada a Deus. Como também as trevas, se disfarçando de luz, leva à prática, mas para mergulhar cada vez mais nas profundas trevas do inimigo, de Satanás. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Em primeiro lugar, as coisas de Deus, porque senão a falsa luz que o mundo oferece de muitas maneiras vem tomando conta. E ainda diz, esta é a luz da fé. E muitas vezes usa até o nome de Jesus, muitas vezes usa a palavra de Deus. E aquela máquina vai te engolindo, vai te moendo. O poder das trevas é uma máquina terrível, extremamente enganadora e sedutora. Até que a pessoa, nesta obra de engano, passe a produzir as obras das trevas. João 3, 19 e 20. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. A luz revela, a luz é reveladora, as trevas ocultam. Este é o engano que o diabo planta no coração das pessoas. Permanecerem nas trevas, nos enganos das trevas, para que as suas obras não sejam manifestas na luz. Mas nada fica escondido, tudo é manifesto diante de Deus e sua palavra. A luz veio ao mundo, a luz está aqui, mas nós que escolhemos a luz ou as trevas. A luz ou as trevas se estabelecem em cada vida. A pessoa pode ter aparência de iluminada, pode ter palavras de iluminada, pode ter jeitos de iluminada, conduta de iluminada, mas se estiver nas trevas, fatalmente se manifestarão as obras das trevas. Nós conhecemos muitas histórias de crentes que praticam barbaridades. Lá onde vivemos durante a semana, tomamos conhecimento de um pastor que praticou assalto. E era o anjo de luz da igreja. Então, vocês vejam a sutileza das trevas. Então, nós precisamos entender que o domínio do corpo em trevas é feito por Satanás. Nós precisamos tomar cuidado. E esse domínio começa pela nossa alma. Entra pelos nossos olhos, vai para a nossa alma e mexe com o nosso caráter, se permitirmos. Mas quando permitimos o domínio da luz de Deus, todo o nosso corpo será luminoso. Da luz da verdade, todo o nosso corpo será luminoso. E as nossas obras serão luminosas para a glória de Deus. O domínio do serviço. Versículo 24. Aqui vem uma pergunta. A quem estamos servindo? Existe um conflito muito antigo entre o nosso Deus Criador e as riquezas. Ou Mamon, que é o Deus das riquezas. Mamon é o dominador terrível deste mundo através das riquezas, através do dinheiro. Deus domina por amor, oferecendo vida abundante. Por outro lado, Mamon domina escravizando e causando danos através das falsas ilusões da riqueza. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e a Mamom, o Deus das riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores, ele afirma. É impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo, sem que se faça grandes trapalhadas. Há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Grandes trapalhadas. E aqui trapalhadas espirituais. Coisas terríveis. Essa má interpretação do serviço. O serviço domina. Ou domina para o bem, ou domina para o mal. O Senhor do bem, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, ou o Senhor do mal, que age através das riquezas, Mamom. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Ele afirma, não podeis servir a Deus e as riquezas, que no original quer dizer Mamom. O problema não é ter dinheiro. O problema não é ter riquezas, mas sim em quem depositamos nossa confiança. Em Deus ou em Mamom. Mamom é um espírito imundo que atua corrompendo pessoas de maneiras muito sutis, de muitas formas. Mamom é esse espírito imundo, é esse espírito imundo que coloca preço em tudo e em todos. E olha a sutileza, inclusive os corruptores dizem que cada pessoa tem um preço. É muito comum ouvirmos isso. Ah, cada pessoa tem um preço. Eu tenho um preço sim, e o meu preço é muito alto. Jesus morreu na cruz por mim. Esse preço é imensurável, impossível de ser medido. Nem um economista, nem um especialista em finanças consegue medir. Porque essa medida é a medida do grande amor de Deus por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que cada um de nós, nele crendo, não morramos, mas tenhamos a vida eterna. Esse é o preço. Cuidado para não colocar em preço em vocês. Porque nós já temos um preço. Esse preço já foi pago. Esse preço é insubstituível. É o único pagamento que nos dá a garantia, a certeza da vida abundante e da vida eterna. Jesus ensina que devemos confiar somente nas riquezas celestiais. Em quem temos confiado? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:19-21. Jesus deixa ensinamentos muito claros para nós a respeito do domínio do serviço. Em quem temos confiado? Estamos servindo a quem? Temos obedecido aos ensinamentos do Senhor Jesus? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde eles certamente serão destruídos. E ele afirma, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Lá é um lugar seguro para se guardar tesouros. Os tesouros que são produzidos sob, debaixo do domínio de Deus, no poder do Espírito Santo, na redenção que há em Cristo Jesus. Esse tesouro acumulado no céu, ele é incorruptível. Ninguém consegue roubar. Ninguém consegue destruir. E é esta riqueza que deve estar em primeiro lugar. E as demais coisas, Deus vai acrescentando. Quando nós invertemos, buscamos primeiro as demais coisas, aí ficamos sem esses tesouros celestiais e sem também os tesouros terrenos. Os tesouros terrenos já são todos de Deus. Então, se eu agrado a Deus, Ele me dá os tesouros terrenos. Nós precisamos, então, ter consciência deste princípio de domínio, deste princípio de propriedade. nós devemos querer ser propriedade exclusiva de Deus em Cristo Jesus. E aí nós teremos todas as riquezas, teremos vida abundante e nada nos afetará. Seremos firmes e inabaláveis na nossa caminhada diária, na nossa luta diária. Sob qual domínio temos andado? Querendo ou não, existe um domínio sobre nós. Se nós aceitamos toda a obra redentora em Cristo Jesus, estamos sob, debaixo do domínio de Deus. Somos corpo todo iluminado. E somos luz por onde passamos. Agora, se negamos o domínio de Deus, caímos no domínio das trevas. E aí será treva absoluta. Aqui na terra e na eternidade também. Qual domínio temos andado? É uma pergunta muito pessoal que o Espírito Santo de Deus faz para nós. Essa pergunta deve ser respondida com muita sinceridade, para sabermos se de fato somos livres em Cristo Jesus. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para quê? Para a escravidão? Não, para a liberdade. E nós devemos fazer o quê? Permanecer firmes, inabaláveis, nos ensinos do Senhor Jesus, para que não caiamos outra vez na escravidão, no domínio das trevas, no poder das trevas. Firmes, inabaláveis, na libertação que temos em Cristo Jesus. E aí seremos verdadeiramente livres. Estaremos exclusivamente debaixo do domínio de Deus. E a luz se manifesta em nós e através de nós. Glórias a Deus.